Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de domingo, 25 de janeiro de 2024. Em nome de todos os que fazem esta emissão diariamente, votos de um bom domingo da Ana Guedes e do Mariano Bartolomeu. Pode seguir em dizenda curta nos 13.630 e 17.655, onde a média é 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjiguiti, a capital FM. Estamos também em FM em Bafatá com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu estamos em FM com a Leste FM e a rádio Sitchanouk, em Bulba e a rádio Papagaio. Em Cachungo estamos com o Alero Bando, enquanto em São Domingos não ouvem em FM com a rádio comunitária de Casumai, e em Catiú estamos em FM com a rádio educativa. Na emissão deste domingo, destaque criminalidade em Angola. Depois, na rubrica sobre saúde, com a doutora Graça Matinha, vai estar aqui a falar de um surto de difteria que ocorre neste momento na África Ocidental. E no Fala África, a conversa é com Alexandre Sérgio Manganda, autor do livro Pobreza em Angola, como superar a pedra dolorosa nos sapatos angolanos. Mas agora vamos saber as histórias que fazem manchete neste domingo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo movimento Hamas, disse hoje que o número de pessoas mortas na guerra com Israel ultrapassou os 25 mil. O Ministério disse que 25.102 pessoas, incluindo civis e combatentes do Hamas, foram mortas nos 3 meses de guerra e que 62.681 foram feridas. Nas últimas 24 horas, 178 palestinianos foram mortos e 293 feridos. Combates entre forças israelitas e o Hamas prosseguiam em vários pontos de Gaza, desde Jabalia, no norte, e Khan Yunis, no sul, que tem sido o principal alvo israelita nos últimos dias. As autoridades militares israelitas afirmam que tomam medidas para evitar a morte de civis nas suas operações e acusam o Hamas de operar a partir de áreas de grande densidade habitacional de civis que usam como escudos humanos. Ontem, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu reiterou que o seu país não irá fazer compromissos no que diz respeito ao controle total de Israel sobre a segurança nos territórios palestinianos, incluindo Gaza. Netanyahu disse que a posição é contrária à existência de um Estado palestiniano, rejeitando assim os comentários do presidente americano Joe Biden de que soluções criativas poderão reduzir as diferenças que existem sobre a necessidade de um Estado palestiniano. Biden tinha afirmado haver o que chamou de vários tipos de soluções de dois Estados e rejeitou que não seja possível a criação de um Estado palestiniano enquanto Netanyahu permanecer no poder. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, disse à cadeia de televisão CNN que não haverá normalização das relações com Israel sem uma resolução da questão palestiniana. 25 pessoas morreram e 20 outras ficaram feridas quando forças ucranianas bombardearam a cidade de Donetsk, controlada pela Rússia, no leste da Ucrânia, disse o presidente da região, nomeado pela Rússia, Denis Pushilin. Segundo as autoridades locais instaladas pela Rússia, forças ucranianas bombardearam com artilharia uma zona onde estão localizadas lojas e um mercado. Em Moscovo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros emitiu um comunicado descrevendo o ataque como um ato bárbaro de terrorismo com o uso de armas fornecidas pelo Ocidente. O Ministério da Defesa russo disse, por outro lado, que forças russas capturaram uma aldeia na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. Um porta-voz militar ucraniano confirmou que forças ucranianas se retiraram do local que, segundo disse, não tem qualquer impacto na situação militar. Entretanto, um incêndio deflagrou numa terminal no Mar Báltico da maior companhia russa de gás, no que se suspeita ter sido um ataque ucraniano com drones. O complexo está situado a cerca de 170 km a ocidente de São Petersburgo, no Golfo da Finlândia, e para além de gás, produz também gasóleo, gasolina e combustível de jatos. Uma agência de notícias ucraniana disse que o incêndio é o resultado de uma operação das forças de segurança ucranianas, afirmando que o combustível ali produzido é usado por forças russas na Ucrânia. Agências de notícias russas disseram que o incêndio foi controlado, mas que dois tanques de armazenamento e uma estação de bombagem tinham sido danificados. Residentes disseram ter ouvido um drone a operar na zona, seguido de várias explosões. O Papa Francisco pediu a libertação de reféns, incluindo seis freiras que foram raptadas de um autocarro no Haiti na sexta-feira. Homens armados apoderaram-se do autocarro e levaram-no para um local desconhecido, levando todos os passageiros como reféns. O Papa pediu a libertação de todos e disse estar a rezar pela concordância social no país. E na Taça das Nações Africanas de Futebol, Marrocos empatou hoje com a República Democrática do Congo a um golo no Grupo F. Marrocos comanda com 4 pontos, Congo tem 2, a Zâmbia com 1 jogo em atraso tem 1 ponto e a Tanzânia 0.
As autoridades angolanas devem atacar as causas da criminalidade e não as consequências, caso queira devolver o sentimento de segurança pública aos cidadãos. Isto segundo analistas que falaram à Voz da América sobre o assunto, em face da ocorrência de crimes hediondos sucessivos que chocaram a comunidade nos últimos dias. O sociólogo Carlos Conceição, o jurista José Capata Candeeiro, a socióloga Garcia Quitar e o economista Félix Siquito são os nossos convidados. Um trabalho do Agostinho Gaeta.
Luanda tem estado a experimentar um aumento de crimes hediondos praticados à luz do dia na via pública, sobretudo em espaços urbanos, o que tem estado a desenvolver no seio da população a sensação de insegurança pública. Analistas divergem-se nas opiniões sobre as questões de segurança pública, mas são unânimes em apontar as causas deste sentimento, destacando, entre outros, fatores como deve-se na execução de políticas públicas, a crise financeira e a crise de valores morais. A capital angolana foi palco de dois crimes com características comuns no modo de atuação dos marginais e nas suas motivações e que chocaram a sociedade. O primeiro ocorreu em dezembro, no Talató, na zona nobre da cidade de Luanda. Um cidadão foi alvejado na via pública a bordo da sua viatura quando saía de uma agência bancária. No mesmo distrito, no princípio do corrente mês, foi vítima o sociólogo e académico Laurindo Vieira quando saía igualmente de uma agência bancária. As circunstâncias da morte ainda não estão devidamente esclarecidas, contudo, 5 cidadãos foram publicamente apresentados pelo Serviço de Investigação Criminal como presumíveis autores. A polícia garante que se tratam de crimes de fórum comum e isolados que não põem em causa a segurança pública da capital angolana de modo geral. Os fatores económicos têm pesado muito sobre os problemas sociais e, no caso da segurança pública, não é uma exceção, afirma o sociólogo Garcia Quitar, para quem os desafios da segurança pública em Angola vão além da criminalidade.
Sabe-se também que o fator econômico tem funcionado como um combustível para o agravamento deste problema. Todos nós sabemos que o mundo enfrenta uma crise econômica que já lá dura alguns anos. Alguns países ressentem mais do que outros, mas o fator econômico tem pesado bastante sobre os problemas sociais no mundo todo, e no caso da segurança pública não é uma exceção. Bom, muitas vezes os nossos discursos, né, e quando falo de discurso não apenas de discursos políticos, mas também de discursos artísticos, por exemplo, veiculados pela música, pelas artes e de diferentes formas, elas acabam de alguma forma também fazendo parte de conteúdos discursivos de violência.
A segurança pública em Luanda é quase inexistente, diz o jurista José Ndimba Capata Candeeiro, para quem os riscos de andar em Luanda estão no azar de ser atropelado ao fazer travessias pelas estradas, de ser roubado ao andar pelos bairros, de ser desviado para a morte ou violado ao andar de táxi.
A segurança pública em Luanda vai muito péssima, porque quase que é inexistente. O que nos é facto é que cada um sai de sua casa com medo de talvez não mais voltar. Os riscos de andar nesta cidade capital estão no azar de ser atropelado ao fazer travessia pelas estradas, no azar de ser roubado ao andar pelos bairros, no azar de ser desviado para a morte ou violado ao andar pelos táxis, no azar de ser morto por qualquer outra razão, sempre estranha a vítima. Portanto, a segurança pública em Luanda é muito frágil, porque está a se criar um ambiente selvagênico onde cada um já começa a construir um clima de medo contra qualquer pessoa que passe pelo caminho com o qual se cruza. Estamos numa situação em que cada um sente medo de cada um. Os bandidos podem estar na igreja, nas lojas, nos carros. De fato, a usar muitas vezes gravata, entre os motoqueiros, entre os cobradores, entre os lotadores, nos bancos, nas escolas, nas esquadras policiais, nos mercados, ou seja, todos são objetos de desconfiança. Tal fato está a tornar-se insustentável.
Falando sobre os critérios definidos pelas Nações Unidas para considerar uma zona insegura, o sociólogo Carlos Conceição referiu que se considera um Estado uma zona insegura naqueles casos em que, no espaço de 1 km², registra-se assalto de 1 a 10 cidadãos, entre os quais 3 resultam em mortes num espaço de tempo na ordem de 30 minutos. Para o analista social, em relação a Luanda, há a sensação de um elevado índice de insegurança pública a nível de toda a sua extensão territorial, devido aos factos criminosos registrados nos últimos tempos e de forma sequencial, embora as autoridades afirmassem que a situação da criminalidade esteja controlada. Estudos concretos devem ser feitos, diz o sociólogo.
As Nações Unidas têm critérios próprios para classificar perímetros ou zonas ou circunscrições que venham a ser considerados de zonas, portanto, com bastante incidências de falta de segurança pública. E um desses critérios, por exemplo, considera-se uma área, uma zona, uma cidade, um estado inseguro naqueles em que em cada 1 km² resista-se assalto de pelo menos no intervalo de 1 a 10 cidadãos em que 3 desses assaltos, portanto, resultarão em morte num espaço inferior de 30 em 30 minutos. Se esses critérios não forem observados, pode-se afirmar que a zona tem, que a área efetivamente tem segurança, tem problema de segurança pública, mas não está no nível de perigosidade avançada, né? Portanto, é preciso que se tenha em conta isto. Um indivíduo, por exemplo, que circula numa determinada circunscrição, ou se quisermos, indivíduos que circulam num determinado perímetro, durante 365 dias, se estes indivíduos não sofrerem qualquer tipo de assalto, não se pode considerar essa zona de alto risco. Agora, olhando precisamente para aquilo que é a configuração da cidade de Luanda, capital da Angola, no caso, podemos aqui dizer que há, de facto, incidências que venham de um tempo a essa parte demonstrar precisamente a ausência, digamos, de segurança. Há, de facto, essa sensação de que estamos, digamos, numa cidade com bastantes elevados índices de insegurança pública. Tem várias razões que faz com que os indivíduos, por exemplo, tenham essa percepção, que é completamente normal, de insegurança pública a nível, digamos, de toda a extensão territorial de Luanda, por conta dos vários acontecimentos também que vêm se registrando nesses últimos tempos. Portanto, esses elementos, a princípio, dão evidência de que haja essa possibilidade de se estar precisamente numa circunscrição, no caso Luanda, com incidências de insegurança pública, pese embora aquilo que vem a ser os comentários, os pronunciamentos das autoridades têm estado a demonstrar que esta questão está fundamentalmente assegurada. Mas, contudo, os sinais que temos vindo a registrar são sinais, claro, que de facto deixam cair por terra os argumentos das autoridades.
Os crimes maioritariamente cometidos com recurso a armas de fogo, leva a que a socióloga Marlene Messele considera como fraca a segurança pública em Luanda e, entre as razões, aponta o número insuficiente de efetivos das forças da ordem e, consequentemente, o déficit no policiamento das zonas vulneráveis, para além da falta de meios materiais para dar respostas oportunas às várias situações que resultam em crimes. Para a analista social, entre as causas mais frequentes e impulsionadoras do cometimento de crimes, consta o desemprego, a desestruturação familiar, o consumo de substâncias entorpecentes, falta de controlo de famílias e de organizações educacionais. Os impostos elevados, a inflação e a pobreza extremas constam igualmente da lista de fatores que concorrem para o surgimento de criminosos nas ruas, o que impacta na sensação de insegurança pública nos cidadãos.
A segurança pública em Luanda é fraca. O nível de criminalidade é alarmante e preocupante. Para os comandantes está tudo bem, tudo controlado. Para o agente que está no terreno está mal, porque falta-lhe meios de trabalho e tem poucos efetivos nas vias públicas. Existem poucas viaturas nas esquadras policiais, o que não permite a intervenção antepada ou a tempo real dos agentes quando são solicitados a intervir pelos cidadãos em situações que lhes apoquentam. Luanda não viveu. Luanda vive várias ondas de crimes que colocam a segurança pública em mau lençol. Para estes crimes estão na base o desemprego, a educação deficiente, desestruturação familiar, falta de lazer, grupo de pares tóxicos, consumo de substâncias entorpecentes, falta de controle ou acompanhamento por parte dos familiares ou por algumas organizações ou outras organizações educacionais. Sociologicamente, as causas mais frequentes para esses crimes bárbaros são as más companhias, o imediatismo para a ostentação, querer subir ou mudar de status, sem esforço, tanto no emprego como na vida social, impostos elevados, a inflação, a pobreza extrema, e juntar dinheiro para emigrar, estão na base desse comportamento sociologicamente considerado como desviante. Obviamente que existe uma relação entre a criminalidade e os problemas sociais e econômicos. Quando o petróleo sobe de preço e a cesta básica não corresponde ou não é proporcional ao poder de compra das famílias, uma vez que o salário base nacional ronda perto dos 33 mil kwanzas, o que não corresponde com o valor da cesta básica, porque a cesta básica também ronda nos 70, aos 100 mil kwanzas. Podemos, assim, considerar este facto como um fenómeno político e econômico que impacta negativamente no meio social.
O que está na base do aumento dos crimes em Luanda tem a ver com a crise social, económica e financeira e de valores que, de modo geral, o país tem estado a atravessar. De acordo com o sociólogo Carlos Conceição, para quem o país entrou numa crise económica e financeira sem precedentes em 2014. Os níveis de criminalidade, do ponto de vista das sondagens sociais, poderão aumentar nos próximos tempos, avança o analista.
O estado de vida vai cada vez mais se degradando. Isto certamente tem influências bastante avançadas nesse sentido, e adicionado a isso tem também a questão, por exemplo, do desemprego, que é muito grande, está na ordem de aproximadamente 50% é maior. Esses números são bastante assustadores e isto colide efetivamente com essa situação, vê que as pessoas precisam buscar estratégias de sobrevivência, e parte destas estratégias, em alguns casos, desemboca em atos de criminalidade, pronto, que às vezes são criminalidades chocantes e assim sucessivamente. E isto também demonstra claramente aquilo que vem a ser o fracasso das políticas públicas voltadas para acudir o setor social, que é o setor da educação, o setor da saúde, o setor, digamos, da própria habitação, o setor da empregabilidade. Tudo isso vem demonstrar claramente que há, de facto, um déficit maior a nível da execução das políticas públicas, já ora mencionado, que de facto agudiza esta problemática, né? E os níveis de criminalidade, calcula-se que, do ponto de vista até daquilo que vem a ser as sondagens sociais, poderá aumentar nos próximos tempos.
A nível da economia, as análises económicas apontam para um crescimento demográfico acima de 2,8% em relação ao crescimento do PIB, o que, na visão do economista Félix Siquito, pressupõe que haverá mais famílias e menos postos de trabalho, o que trará implicações económicas e sociais.
E veja que nós teremos um crescimento demográfico acima de 2,8%, né? Aproximadamente 10%. Isto em relação ao crescimento do PIB, que pressupõe que teremos mais famílias e menos postos de trabalho. E isso claramente gera implicações não só económicas como também social. Por outra, teremos um aumento do PIB considerável do setor não petrolífero, não é? E impactará claramente, significativamente, isto a economia real. Outro sim, com o aumento da produção do petróleo. Isso garantirá maior capitalização da moeda estrangeira no mercado nacional. E, por outro lado, consequentemente, ajudará a valorizar ou a valorização da moeda do Kwanza, né? No ano 2024 é desafiador, mas apresenta-nos uma luz no túnel, ou seja, apresenta-nos uma esperança. Se de fato colocarmos em prática aquilo que foi projetado e com uma gestão eficiente.
Priorizar a melhor distribuição da renda nacional é uma das vias para se combater a criminalidade e, consequentemente, a insegurança pública no seio da população, afirma o jurista José Ndimba Capata Candeeiro.
Para combater este fenômeno é, entre outras coisas, priorizar a melhor distribuição da renda nacional, inserir todo mundo no sistema de ensino e aprendizagem e produzir programas televisivos que promovam solidariedade, tolerância, respeito à vida da pessoa humana como filho de Deus, responsabilidade e responsabilização. É necessário que o aparelho ideológico do Estado seja ativado e seja dinamizado no sentido de produzir valores que visem a defesa da pessoa, que construa o espírito de humanismo e que reconheça a dignidade do outro como um valor útil para o crescimento das nações. É importante valorizar aquilo que é comum, útil para poder dignificar aquelas pessoas que têm vida e podem ser úteis ao desenvolvimento das nações. É necessário que as rádios, as televisões, as igrejas, as creches e as instituições de apoio à comunidade sejam todas elas dinamizadas com vista a que possam construir valores sobre qualquer coisa que possam produzir, sobre qualquer coisa que possam eles construir, onde tenha uma, duas, outras pessoas.
A criação de normas sociais que se enquadram com a realidade social, assim como promover políticas públicas de integração e reintegração social e, no âmbito das políticas educativas, revisar os planos curriculares e intervir de modos a garantir um ensino obrigatório e de qualidade, bem como combater as desigualdades sociais, são algumas das medidas apontadas pela socióloga Marlene Macelle para minimizar a criminalidade e devolver o sentimento de segurança à população.
Se criar normas sociais que se enquadrem com a realidade social, promover um sistema de justiça mais célere, criar políticas de integração e reintegração social, no âmbito das políticas educativas, intervir no sistema de ensino obrigatório, controlar a venda e o consumo de bebidas alcoólicas a menores, revisar os planos de ensino, rever o Código Penal, promover cultura de desporto e leitura, conscientizar as famílias sobre planeamento familiar e um projeto econômico de família, combater as desigualdades sociais e econômicas, promover o empreendedorismo existente para massificar a adesão, criar vários programas de intervenção social capazes de resgatar os jovens do mundo do crime organizado e grupos de rebeldia.
As autoridades angolanas devem implementar medidas preventivas e não apenas atuar nas consequências. Para uma melhor segurança pública, é necessária uma ação concertada de diferentes órgãos do Estado e da sociedade civil. E isto, segundo o sociólogo Garcia Kitari, implica banir as condições que fomentam o surgimento de crimes e melhorar a situação social das famílias.
Que uma das abordagens que os especialistas em segurança pública fazem é a prevenção. Mas a prevenção em segurança pública, ela não é uma ação específica de um único órgão do Estado, não é? Ela implica, via de regra, uma ação concertada de diferentes órgãos do Estado e também com organizações da sociedade civil. Então, é necessário repensarmos uma política de segurança pública que funcione nesse sentido, que funcione no sentido de formar sinergias, agrupar distintos setores da sociedade para prevenir a criminalidade, a delinquência e outros males ligados ao que interferem na questão da segurança pública.
É preciso que se aposte fundamentalmente em estudos para se combater a criminalidade em Angola, diz o sociólogo Carlos Conceição, para quem já é a altura de serem criadas comissões multidisciplinares que deviam ser integradas por peritos das áreas de ciências sociais.
Para combater isto, é preciso que se aposte fundamentalmente, primeiro, em estudos, né? É preciso estudarmos. Para compreendermos o fenômeno, nós temos que estudar. Se não estudarmos o fenômeno, não tem como compreender, não tem como prevenir, não tem como controlar, não tem como direcionar. Então, no nosso ponto de vista, pensamos nós que já é a altura de começar a criar equipes multidisciplinares que são integrados, que deveriam ser integrados por peritos das áreas de ciências sociais, nomeadamente sociólogos, psicólogos, antropólogos, historiadores e tantos outros das áreas que correspondente. E estes estudos, claro, dariam maior precisão no ponto de vista dos processos de tomada de decisão relativamente a isto. Isto não seria uma responsabilidade exclusiva dos órgãos de defesa e segurança. Preciso que haja outros atores para efetivamente contribuírem decisivamente neste.
O sociólogo Carlos Conceição, falando à Voz da América, sobre a segurança pública, o aumento da criminalidade em Luanda. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda, com Agostinho Gaeta.
A Voz da América, emissão vespertina em português, votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Domingo 21 de janeiro de 2024, para todos, votos de um bom domingo.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, Plataforma X, YouTube e, claro, Facebook. Não esqueça, estamos na internet ou a português.com. E se quiser falar connosco, o nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466. Voz da América, emissão vespertina em português. Bem-vindos a esta emissão de domingo 21 de janeiro de 2024. Convosco está na apresentação Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Pode seguir esta emissão em onda média nos 1530, onda curta 12.080 e 17.655. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé estamos através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique ouvem-nos em FM, em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane, a Nova Rádio Paz. Estamos também na cidade da Beira com a Rádio Pax. Não esqueça, estamos também na Guiné-Bissau, na cidade de Cachungo, com a Rádio Lero Bando, na cidade de São Domingos, a Rádio Comunitária de Casamai. Em Cafiú estamos com a Rádio Educativa. Estamos em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Bubo, a Rádio Papagaio. E na cidade capital Bissau, Voz da América, em português, pode ser ouvida em FM, com a Rádio Pijigiti e a Capital FM. Depois damos uma volta pelo mundo em notícias, saber o que faz a atualidade neste domingo. Vamos ter saúde com a nossa médica residente, Graça Matinha. Falaremos de difteria, a propósito de um surto a uma escala sem precedentes na África Ocidental. E a DN irá depois conversar no Fala África com Alexandre Sérgio Manganda. Ele é autor do livro A Pobreza em Angola, como superar a pedra dolorosa nos sapatos angolanos. Mas antes de mais, vamos à atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Olá, ouvintes. Nas notícias está convosco João Santa Rita. O Ministério de Saúde de Gaza, controlado pelo movimento Hamas, disse hoje que o número de pessoas mortas na guerra com Israel ultrapassa os 25 mil. O Ministério disse que 25.102 pessoas, incluindo civis e combatentes do Hamas, foram mortas nos três meses de guerra e que 62.681 foram feridas. Nas últimas 24 horas, 178 palestinianos foram mortos e 293 feridos. Combates entre forças israelitas e o Hamas prosseguiam em vários pontos de Gaza, desde Jabalia, no norte de Khan Yunis, no sul, que tem sido o principal alvo israelita nos últimos dias. As autoridades militares israelitas afirmam que tomaram medidas para evitar a morte de civis nas suas operações e acusam o Hamas de operar a partir de áreas de grande densidade habitacional de civis que usam como escudos humanos. Ontem, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu reiterou que o seu país não irá fazer compromissos no que diz respeito ao controle total de Israel sobre a segurança nos territórios palestinianos, incluindo Gaza. Enquanto isso, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, disse à cadeia de televisão CNN que não haverá normalização das relações com Israel sem uma resolução da questão palestiniana. 25 pessoas morreram e 20 outras ficaram feridas quando forças ucranianas bombardearam a cidade de Donetsk, controlada pela Rússia, no leste da Ucrânia, disse o presidente da região, nomeado pela Rússia, Denis Pushilin. Segundo as autoridades locais instaladas pela Rússia, forças ucranianas bombardearam com artilharia uma zona onde estão localizadas lojas e um mercado. Em Moscou, o Ministério dos Negócios Estrangeiros emitiu um comunicado descrevendo o ataque como um ato bárbaro de terrorismo com o uso de armas fornecidas pelo Ocidente. O Ministério da Defesa russo disse, por outro lado, que forças capturaram uma aldeia na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. Um porta-voz militar ucraniano confirmou que forças ucranianas se retiraram do local que, segundo disse, não tem qualquer impacto na situação militar. Entretanto, um incêndio deflagrou numa terminal no mar Báltico da maior companhia russa de gás, no que se suspeita ter sido um ataque ucraniano com drones. O complexo está situado a cerca de 170 km a ocidente de São Petersburg, no Golfo da Finlândia, e para além de gás, produz também gasóleo, gasolina e combustível de jatos. Uma agência de notícias ucraniana disse que o incêndio é o resultado de uma operação de forças de segurança ucraniana, afirmando que o combustível ali produzido é usado por forças russas na Ucrânia. Agências de notícias russas disseram que o incêndio foi controlado, mas que dois tanques de armazenamento e uma estação de bombagem tinham sido danificados. Residentes disseram ter ouvido um drone a operar na zona, seguido de várias explosões. O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, disse que não irá permitir qualquer ameaça contra a Somália. Isto depois da Etiópia ter afirmado estar pronta a reconhecer a independência do território separatista da Somalilândia, com quem assinou recentemente um acordo para o uso de um porto nesse território. A Somalilândia declarou a sua independência da Somália em 1991, mas isso não foi reconhecido por qualquer país. O acordo, ainda por finalizar, dará à Etiópia um acesso direto ao mar. O Papa Francisco pediu a libertação de reféns, incluindo 6 freiras que foram raptadas de um autocarro no Haiti na sexta-feira. Homens armados apoderaram-se do autocarro e levaram-no para um local desconhecido, levando todos os passageiros como reféns. O Papa pediu a libertação de todos os reféns e disse estar a rezar pela concordância social no país e apelou a todos que ponham fim à violência que está a causar, segundo disse, grande sofrimento a essa querida população.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos agora falar de saúde. Eu vou conversar com a doutora Graça Natinha este domingo sobre difteria.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa de saúde aqui na Voz da América com a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, amigos ouvintes. Bem, deste lado vamos andando bem de saúde, apesar do calor intenso que se faz sentir nesta altura do ano, mas estamos bem.
Ai, como que inveja me faz, doutora, porque aqui está um frio terrível, doutora. Mas pronto, neve e tudo, mas pronto. É o que é. São estações do ano, ainda bem que elas existem. Doutora, vamos falar sobre a difteria. Não me recordo de alguma vez termos falado sobre a difteria e isto a propósito um ressurgimento de difteria na África Ocidental, segundo as autoridades de saúde, desde meados do ano passado que se registou um surto de difteria sem precedentes, uma escala sem precedentes na África Ocidental e que atinge sobretudo países como o Níger, a Argélia, a Mauritânia, a Nigéria e a Guiné. Para já, doutora, o que é a difteria?
Bom, Ana, de facto, nunca falamos dessa doença porque é uma doença que pouco se ouve falar, porque já houve bastantes avanços em termos de controle dessa doença e erradicação. O que é a difteria? A difteria, que também é conhecida como croup bacteriana, é uma infecção que é causada por uma bactéria e que transmite de pessoa para pessoa através de contacto físico e respiratório. E é uma doença que provoca sintomas a nível do sistema respiratório e que pode evoluir para a gravidade, não é? Levando à dificuldade respiratória ou um bloqueio total da respiração.
Doutora, por que tanto nós mencionamos que é uma doença, por assim dizer, que de pouco se fala, por que se registra, por que se volta a registrar e volta-se a falar, uma vez que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos não é vulgar ouvir-se falar da difteria? Por que na África Ocidental, por que se volta a registrar estes surtos? A que é que se deve, de facto? Portanto, é mais ou menos como é que se apanha, quais são os... Porquê? Pronto, qual é o ambiente em que aparece a difteria?
Bem, a difteria, conforme dissemos, ela ocorre por transmissão direta de pessoa para pessoa, não é? E para isso é preciso que a pessoa transmissora seja portadora dessa bactéria e transmita através das secreções respiratórias, entre outras. Dissemos que é uma doença que pouco se ouve falar, porque de facto estava controlada. Mas o que é que acontece? Algumas vezes, quando o sistema de vacinação, porque essa é uma doença prevenível por vacina, quando há falhas no sistema de vacinação, pode-se criar, chama-se bolsa de imunidade, quer dizer que nem toda a população está imunizada e isto, por sua vez, pode levar a estes surtos que, de princípio, começam numa dimensão pequena, e depois vão se alastrando com o tempo. Portanto, pode ser uma das razões de estar a ver estes surtos, ou pode sim haver problemas de imunidade a nível das comunidades, e isto faz com que haja este surgimento destes, nestes surtos. Dissemos que é causada por uma bactéria e naturalmente temos que ver as pessoas infectadas para ver a transmissão. A doença tem um quadro que é parecido a outras doenças respiratórias, não é?
Uhum.
Em termos de sintomatologia, essa doença cursa com dor de garganta e rouquidão, pode ter gânglios ou os linfonodos a nível do pescoço vão estar aumentados. A pessoa pode se apresentar com rouquidão, pode também ter dificuldade de respirar ou ter uma respiração rápida. E também tem secreções nasais, febre, calafrios e mal-estar. Mas, conforme dissemos, é uma doença que pode evoluir para a gravidade, pode haver uma massa a nível do pescoço que vai bloquear a respiração ou causar dificuldade de respiração. E isto precisa naturalmente de uma intervenção médica acertada e rápida para que se possa controlar e lograr sucesso no tratamento.
E qual é o tipo de tratamento para a difteria? E é fácil de obter esse tratamento, uma vez que parece ser uma doença que, de alguma forma, desapareceu em grande parte do mundo, doutora?
Bem, essa é uma doença bacteriana. E as doenças bacterianas, o princípio do tratamento é com base em antibióticos. E sim, uma vez que essa pessoa tem os sintomas, apresenta-se a uma unidade sanitária, é feito o diagnóstico, é possível sim tratar-se esta doença e inclusive a pessoa pode ter, de facto, a cura efetiva desta doença. É preciso, naturalmente, fazer-se um bom diagnóstico faz-se através da retirada do material, de uma amostra de material infectado. Portanto, se essa pessoa tem secreção nasal, vai fazer a retirada da secreção nasal para o teste e, em função disso, se houver confirmação, vai fazer este tratamento com antibióticos, tem que ser um tratamento por pelo menos 14 dias e também é preciso assegurar outras medidas complementares, não é? Nós sabemos sempre que uma pessoa precisa de repouso, precisa de ingerir bastante líquidos, precisa de alimentar-se bem também. Então, essas medidas todas contribuem para a rápida recuperação. E também evita que haja complicações no resultado dessa doença.
Doutora, há uma forma de prevenção, por assim dizer? Há vacinas para a difteria? Quando é que se devem tomar, se existem?
Bem, felizmente, Ana, existe sim a vacina contra a difteria, que é uma vacina que é bastante antiga, que já foi introduzida no sistema de saúde há muito tempo. E é uma vacina que a sua toma é recomendada nos primeiros anos de vida. Em vários países e vários programas de vacinação, essa vacina é feita mesmo no primeiro ano de vida. Entretanto, pode-se fazer. Há crianças com menos de 7 anos, não precisa só ser no primeiro ano de vida. Mas também há vacinas que são feitas entre os 11 e os 12 anos, dependendo naturalmente do contexto e também nessas alturas, se tivesse sido feita a vacina na infância, nessas alturas também pode ser feita a vacinação do reforço.
Doutora, como médica, o que é que aconselha às pessoas para se evitar esta infecção bacteriana, doutora? Uma vez que parece que, normalmente, quando estas infecções, estas doenças só existem em determinados pontos do globo, presta-se muito pouca atenção, a não ser que haja um grande surto. E, doutora, o que é que aconselharia?
Bem, Ana, a primeira medida, efetivamente, é essa questão da vacinação, porque é a melhor forma de prevenir a difteria. que é a partir das vacinas. Existem diferentes vacinas disponíveis e existe a vacina, por exemplo, que pode ser aplicada até aos 7 anos de idade, que é a vacina clássica, e depois tem a vacina que é aquela que se faz na infância, que se faz a partir dos 2 meses. Normalmente é uma vacina combinada contra a difteria, o tétano, hepatite B e o influenza e coqueluche. Portanto, é uma vacina combinada e está disponível nos programas de vacinação da maior parte dos países. Entretanto, as pessoas que não tiveram oportunidade de tomar essa vacina quando crianças, é recomendado também que possam procurar a vacina, principalmente pessoas que estejam em maior risco, como os profissionais de saúde e outros que possam eventualmente estar representado em um risco maior. E depois, numa situação em que já se sabe que há um surto de difteria, é possível que se preste atenção nos sintomas e o esforço tem que ser reforçar as medidas de prevenção. Como é uma doença de caráter respiratório, nós já sabemos que as doenças de caráter respiratório que se transmitem de pessoa para pessoa podem ser transmitidas através de espirros, de tosse e de contacto com as mãos. É preciso nós assegurarmos uma boa higiene das mãos, temos que assegurar a higiene da tosse e dos espirros, quer dizer, quando nós vamos tossir ou espirrar, temos que usar um lenço para tapar a boca e o nariz, ou usar a parte interna do cotovelo também. São medidas que ajudam bastante, evitar aglomerados e assegurar naturalmente o uso de máscara ajuda bastante. Então são medidas que podem ser tomadas para prevenir esta transmissão da difteria num contexto em que existe um surto já declarado.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir desta conversa com a doutora Graça Matinha. Estivemos hoje a falar sobre a difteria, isto a propósito de um anúncio por parte das autoridades esta semana de que nos últimos meses vários países da África Ocidental têm estado a debater-se com um surto de difteria a uma escala sem precedentes. Portanto, esperamos que seja informação de grande utilidade para toda a nossa audiência, da qual nos despedimos, desejando uma boa semana de saúde, ou o melhor possível, e como sempre, doutora, nós as duas estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, uma semana cheia de saúde para si. Voltamos a falar esta semana e até lá, tipos de saúde, problemas que nós temos.
Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 21 de janeiro de 2024. Um bom domingo para todos. Recordamos que segunda a sexta pode ver no site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo, são as manchetes africanas e as manchetes mundo. Encontra-nos em voaportugues.com, no Facebook, digite Voa Português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E hoje na rubrica Fala África, Denis Teschke conversa com o Alexandre Sérgio Manganta, ele é autor do livro A Pobreza em Angola, Como superar a pedra dolorosa nos sapatos angolanos. Manganta fala sobre as causas da pobreza em Angola e as estratégias viáveis para superá-la. Vamos então à conversa.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Fala África Voa. Aqui é a Dani Sessi. Hoje temos o prazer de receber Alexandre Sérgio Manganta, um empreendedor angolano e autor do livro A Pobreza em Angola. como superar a pedra dolorosa no sapato dos angolanos. Alexandre, fundador e CEO da empresa FieldRight, é formado em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina e em Ciências da Comunicação pela SISUSC, ambos no Brasil. Ele também possui um mestrado em Economia Aplicada pela ETH Zurich, na Suíça, além de MBAs em Gestão de Projetos e Inovação Estratégica e um doutorado em Administração. Seu livro aborda questões críticas sobre a pobreza em Angola, oferecendo uma análise aprofundada e perspectivas para soluções viáveis. Alexandre, obrigado por se juntar a nós hoje.
Bom dia, Dani. Obrigado pelo convite.
Olha, sou muito feliz que você está aqui de volta no Fala África e vamos logo a isso. Como você sugere que a dependência de Angola nas indústrias de petróleo e diamantes contribuiu para a armadilha da pobreza? E quais setores econômicos alternativos você propõe para diversificar e fortalecer a economia?
A dependência excessiva de Angola nas indústrias de petróleo e diamantes tem criado a grande vulnerabilidade econômica. E essa dependência tem contribuído para a armadilha da pobreza. Portanto, para que a Angola possa sair dessa dependência e investindo também em outros setores, é necessário que o Estado angolano, né, diversificar a economia, né, investindo de forma pesada, de forma intensiva, nos setores de turismo, agricultura, saúde, infraestrutura, tecnologia, etc., porque esses setores podem ser estratégicos e eficazes para fortalecer a economia angolana e também reduziria a pobreza e a dependência dos setores petrolífero e diamantífero.
E eu gostaria de fazer um paralelo aí com a administração atual. Como você vê a diversificação, né, da economia angolana durante o governo de João Lourenço?
Portanto, apesar de o Estado em si ter se comprometido em diversificar a economia, mas as soluções nem têm sido avançadas de uma forma eficaz para atender essa solução realmente que nos assola, né? Porque não existe ainda um plano, na minha ótica, um plano de desenvolvimento socioeconômico no curto prazo, no médio e no longo prazo. Porque se existisse, talvez o Estado poderia se comprometer. Né? Durante toda a gestão, né, do novo atual presidente, a gente tem visto isso nos debates, entre outros, no próprio Parlamento em si, a debater sobre essa solução, mas essa solução não tem sido solucionada da melhor forma, né? Porque até agora não existe ainda a forma em si. A gente continua dependendo do setor petrolífero e diamantífero em si. Mas eu acho que o Estado precisa rever essa situação, porque é uma situação urgente, porque se nós olharmos a dependência total em outros muitos países, em outros livros tem dito a maldição do petróleo, como o livro do Michel Fox fala sobre isso, né? Isso tem levado o país à ruína em si. Então, se um Estado angolano conseguir traçar um plano que seja estratégico, aí nós conseguiremos fazer as situações acontecerem, né? A situação de podemos criar o plano, de poder diversificar a economia, de podemos investir de forma mais intensiva no setor do turismo, de agricultura, né? A gente vê que muitos outros países que têm investido na agricultura têm saído totalmente da armadilha da pobreza, e o Brasil é um país exemplar disso.
Você mencionou aí a questão da agricultura, turismo, e isso me lembra do investimento em infraestrutura, né? Não tem como expandir e desenvolver sem esse investimento. Essa questão da infraestrutura, você acha que isso tá sendo levado a sério?
A minha opinião é que precisa mais se levar de forma séria, sim, porque quando nós falamos do turismo, o turismo que realmente é feito em Angola é o turismo empresarial, não o turismo de lazer. Então, quando nós falamos do turismo, estamos a falar de forma mais ampla, né? Investiu, por exemplo, também eu gosto de pegar os países exemplares, como a Espanha, o próprio Brasil, a gente olharmos no sul do Brasil, que é o estado de Santa Catarina, enquanto que ele realmente arrecada anualmente, né, com o turismo em si. e o país como Espanha tem arrecadado anualmente com o turismo. Então, se nós investirmos de forma intensa em infraestrutura, realmente atraímos pessoas, né, de outros países a poder vir passar férias, entre outros mecanismos, né? É necessário, né? Se cria mecanismos, né? Porque, normalmente, quando a gente fala de infraestrutura, não estamos falando somente de extinções também, a reabilitação da estrada que possa facilitar a locomoção dessas pessoas que realmente vão querer visitar, por exemplo, os parques turísticos, zonas que realmente sejam importantes para essas pessoas visitarem. Então, o Estado precisa levar de forma séria isso, né? Porque é algo desafiador, né? É algo desafiador, mas o Estado tem feito esforço na reconstrução em si, mas é um esforço ainda muito tímido, né? Uma situação ética, né? Muito tímido, mas precisa se comprometer mais em termos de requalificação, em termos de reconstrução total das nossas infraestruturas no nosso país.
Uhum. E, Alexandre, o nosso tempo está voando aqui e a Voz da América em Português quer saber, com sua extensa formação acadêmica e experiência empresarial, como você integrou essas diferentes perspectivas no livro e de que forma elas influenciaram suas propostas para superar a pobreza em Angola?
Primeiramente, essa experiência acadêmica empresarial trouxe insights, né, de poder e como analisar essas perspectivas, de entrelaçar as propostas que sejam factíveis para superar uma medida da pobreza. Primeiramente, é uma condição ética, né, como angolano só em si, de que forma que eu poderia contribuir, né, para a solução do mesmo. Né. Então, fiz essa combinação e essa oportunidade de analisar esses insights, de olhar outros países em si, como o Brasil, né? O Brasil tem sido um país exemplar para mim, porque eu vivencio esta realidade, continuo a analisar esses fatos, e esses fatos que eu tenho analisado no país brasileiro, como outros países em si, tem dado uma sustentação para poder contribuir de forma significativa, né, para o meu país. E é a mesma coisa, realmente, que eu trago esse livro como uma solução para isso, né? Muitos outros fatos, né? Porque a gente sabe que a pobreza que realmente assola Angola é uma pobreza multidimensional, que precisa de soluções. Se o Estado não tem encontrado soluções, nós podemos, como cidadão, né, se comprometemos de levar soluções factíveis para solucionar esse mesmo problema.
E assim, chegamos ao fim de mais um Fala África Voa. Foi um privilégio ter Alexandre Sérgio Manganda conosco hoje, compartilhando não apenas o conteúdo do seu livro, A Pobreza em Angola, Como Superar a Pedra Dolorosa no Sapato dos Angolanos, mas também sua visão única, formada pela combinação de uma sólida educação acadêmica e experiência prática no mundo dos negócios. Alexandre, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa.
Muito obrigado mais uma vez, Dani, pelo convite.
E aqui é a Dani Steski, desejando a todos um excelente dia e até a próxima.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina em português da Voz da América deste domingo, 21 de janeiro de 2024. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um excelente fim de dia de semana, bom início de semana laboral. Amanhã aqui voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina do serviço em português da Voz da América. De todos nos despedimos com um abraço. Um abraço, então, e até amanhã. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.